Tenho de respirar. Relaxar.
Não consigo respirar. Odeio-me na maior parte dos dias.
Estou ansioso.
Tenho ansiedade.
Estou tão cansada.
Estou sempre com medo que descubram que sou um impostor.
Sou uma impostora.
Sinto-me um impostor.
Não consigo respirar.
Não consigo
Estou
dormir.
Sempre com sono. Mas quando preciso dormir,
sou
não consigo.
Dispensada.
Penso que vou falhar.
Estou cansado com muito trabalho.
Tenho estado muito cansado.
Já acordo ansiosa.
Não vou ser capaz.
Sinto que nunca sou boa o suficiente.
Não sou forte o suficiente.
Tenho o peito em carne viva.
Estar
voltar.
Sempre bem é uma pressão enorme. Leva à dissimulação.
Acho sempre que nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos.
Tentar não controlar tudo à minha volta. Ninguém espera isto de mim. Só eu.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar de demência, um termo genérico que abrange várias doenças que provocam uma deterioração progressiva da memória e da função cognitiva no seu todo, até um estado de total dependência. Estima-se que pelo menos 200 mil portugueses sofram de demência, um número que se prevê vir a escalar nos próximos anos, sem que tenha sido encontrada até agora uma resposta terapêutica eficaz. Neste episódio, falaremos das causas e dos sintomas da demência, dos tratamentos que estão disponíveis e do impacto que tem na saúde mental dos cuidadores, o acompanhamento diário destes doentes. Para falar destas questões, é meu convidado Ricardo Taipa, neurologista do Centro Hospitalar de Santo António no Porto, professor no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e coordenador do Banco Português de Cérebros, que recolhe tecido cerebral para investigação, com o objetivo de compreender estas doenças e desenvolver tratamentos futuros. É igualmente minha convidada Paula Rodrigues, de 57 anos, que há mais de 5 anos deixou o trabalho e abdicou tudo o resto para cuidar do marido com demência. Antes do aparecimento da doença, o marido, hoje com 76 anos, era dono de uma loja de instrumentos musicais e adorava tocar piano. É esse som que estamos a ouvir em fundo neste episódio. Olá aos dois, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite.
Esta é a nossa voz, a voz da Médis, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em Médis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Médis.
Paula, eu começo por si. Foi há pouco mais de 5 anos que começaram a aparecer no seu marido os primeiros sinais de demência. Na altura, que sinais foram esses e como é que o seu marido e também a Paula foram lidando com essas mudanças?
Há mais de 5 anos foram sinais muito, muito ternos, muito que eu associei a cansaço, talvez provocado por muito trabalho, mas foi um sinal muito significativo. Poderei até reportar-me a essa altura. Nós estávamos numa urgência hospitalar da nossa filha e o meu marido, de alguma forma, repetiu: onde é que estamos? Onde é que estamos? E depois afirmava: estamos numa escola. E eu fiquei muito atenta. Não dei importância na altura, porque o pai do meu marido teve Alzheimer de uma forma muito agressiva e muito progressiva. E eu pensei, mais uma vez, uma forma tão imatura de pensar: não é.
Acha que poderia estar em negação?
Estava,
de alguma forma.
Estava. E tive muito tempo em negação. Depois houve vários episódios, talvez cansaço, mas sempre com esquecimentos. Portanto, o meu marido conduzia mota, adorava veículos. O meu marido é movimento. E começou-se a esquecer do capacete. E eu pensei: bem, tenho que estar bem atenta. Mas deixei andar porque eu não aceitei. Eu não aceitei mesmo.
E ele próprio tinha consciência
não,
desses esquecimentos?
Não.
E quando se apercebia deles, como é que ele reagia?
Pode acontecer a qualquer um. Mas eu senti que mesmo que... Eu nunca, até hoje não sei se o meu marido se apercebeu da doença. Hoje não, já está numa fase muito avançada. Mas mesmo que se apercebesse, a personalidade dele nunca iria admitir. Porque, e talvez agora diga aqui uma frase muito forte, quando nós fomos visitar o meu sogro, e o meu marido parou-se com o estado aliativo e já muito avançado do pai, ele disse-me: Paulinha, se um dia tiver assim, não deixe que eu continue a viver. E portanto, isto foi uma frase muito forte, eu sabia que tinha muito a ver com a personalidade dele. Aliás, o meu marido é um vencedor, a fibra dele não é só por ser do norte, mas alguém com 13 anos que foge, e estou a dizer a palavra certa, foge de Arcos de Valdevez, que podia ir para o Porto, mas veio para Lisboa sozinho de comboio e fez da vida dele um êxito, nunca iria admitir que estava a ter falhas.
Até quando é que efetivamente percebeu, ou seja, deixou de estar em negação e percebeu que se tratava de uma situação realmente grave?
Aí foi muito grave porque o meu marido deixou de conhecer o filho. Portanto, o meu marido tem dois filhos do primeiro casamento e depois temos a nossa filha, hoje com 23 anos. E quando ele chega à casa e diz: sabes, Paulinha, teve lá um primo. E eu: o primo? Mas quê? Do norte? Sim, o meu primo. Mas como é que se chama? E ele: não sei, mas é o meu primo. Até fui dar uma volta com ele. E eu... Pronto, os filhos do meu marido visitavam-no raramente, mas quando este filho visitava, faziam sempre uma volta muito específica, por Cascais, por Cabo da Roca, de carro, e o meu marido diz: sim, o meu primo foi comigo fazer aquela volta pela praia. E eu disse: mas chama-se Oscar? Porque era um primo que o meu marido falava muito. Não. Chama-se, e disse o nome do filho. E a partir daí, eu tive que aceitar que era grave. Corrijo, não aceitei, mas fui confrontada que já não era um cansaço. Já não era um cansaço. Depois foi tudo muito rápido. Eu nunca dei muito bem com os filhos dele, por outras razões familiares, e nessa altura nem falávamos, mas eu telefonei ao filho mais velho e disse: olha, acabou de acontecer disto com o teu pai, se puderes vir visitá-lo mais vezes, vamos ver o que é que daqui sai, o que é que vai acontecer. Se calhar em comum vamos ver o que é que vamos fazer, que eu não conheço, não sei, é uma área que eu desconheço, conheço mais a do cancro, porque a minha mãe teve 3 cancros, já faleceu. Disse: é uma área que eu estou mais à vontade, porque lidei com a minha mãe até ao final dos seus dias, agora nesta área eu não conheço ninguém, e se quiseres ajudar... E muito rapidamente o filho do meu marido disse: eu conheço o neurologista. Disse: pronto, se puderes, tudo bem.
E fizeram logo o diagnóstico?
Não, o diagnóstico houve mais ou menos uma ideia, porque o meu marido ainda tinha muitas competências. E quando não tinha, sabia muito bem dar a volta e esconder, e fomos, e o médico disse, o neurologista disse: olha, temos que fazer aqui uma série de exames, ressonâncias magnéticas, mas entretanto eu vou-lhe já dizer que é capaz de ser uma demência frontotemporal. Porque há aqui um problema na linguística, aqui um problema na forma como quer interpretar as coisas e o nome que quer dar aos objetos. tudo para mim era um profundo desconhecimento. E comecei a ficar muito assustada. Eu recordo-me que o grande sentimento que tive foi: eu fiquei assustada. Com medo. Porque comecei a pensar, isso agora vai acontecer? Porque lembro-me como é que a minha sogra e a minha cunhada falavam como é que a doença se manifestou no meu sogro, e eu pensei, isso vai acontecer assim? Porque foi muito grave, foi muito rápido, foi muito agressivo, foi terrível. Durou pouco tempo, mas foi muito intenso, muito intenso. E eu pensei, mas vai acontecer assim? E comecei a ficar muito assustada.
Apesar desse medo e de estar a lidar com um terreno totalmente desconhecido para si, a Paula na altura tomou a decisão de lidar com isso sozinha, no sentido de deixar o seu trabalho.
Sim.
Para tomar conta, para cuidar do seu marido em permanência.
Sim.
Como é que foi depois disso, por um lado, tomar essa decisão e depois a organização da vossa vida diária a partir desse momento?
Eu acho que as coisas foram acontecendo. Eu na altura não pensei muito, eu só sei que tinha que me levantar e tinha que partir. Tinha que fazer, tinha que ir e substituí aquilo que cognitivamente estava a desaparecer no meu marido. Portanto, ele tinha um ritual diário, as horas de sair, as horas de entrar na loja, o que fazia. E eu comecei a fazer isso.
Portanto, a manter-lhe a ilusão de uma rotina?
Exatamente, a manter a ilusão. E ele ficava muito feliz.
Portanto, todos os dias iam para a loja?
Todos os dias.
Como se a loja continuasse
exatamente,
aberta ao público?
Exatamente, uhum. Todos os dias. Depois foi um período, foi sempre difícil, porque ainda tentei que conduzisse o máximo possível, porque era uma coisa que lhe dava muito prazer. Mas estava a ser muito complicado e já era inseguro. Mas mais complicado ficou quando eu disse que não podia conduzir. Portanto, o não para o meu marido era impensável.
Ele não lidou bem com isso.
Não lidou. Portanto, tudo o que eu dizia que não podia fazer era impensável. E lidou muito mal. Muito mal. E eu sabia que se insistisse ia ser agressivo. E eu não queria violência, porque não ia ser bom para os dois. E então, como é que eu podia dizer que não podia conduzir? Eu inventei que ninguém imagina. Depois, mais tarde, vou só aqui explicar porque é que usei este meu slogan, que é: nós somos mestres na arte de viver. Os cuidadores das demências somos mestres, porque estamos sempre a inventar. Eu fazia teatro a toda a hora, eu fazia teatro diariamente. Depois tive que fechar a garagem, depois tirei as chaves do carro, depois tirei as chaves da moto, depois ele saía de bicicleta. Porque, se calhar, perdoa-me se vou repetir isto tantas vezes, até aos dias de hoje o meu marido é movimento.
Ele continuava a sair de casa, agora está num centro de dia, já lá iremos. Mas na altura e durante muitos anos ele continuava a sair de casa, como a própria Paula diz, ele é uma pessoa muito ativa e que mesmo com a doença não perdeu essa característica e portanto continuava a sair de casa. Quando saía, por exemplo, quando queria ir à rua, dar um passeio, dar uma volta, havia o risco de se perder, de perder as referências?
Tinha que ser sempre acompanhado, mas o meu marido não queria ir para lado nenhum, ele só queria ir para a loja. Só que chegava à loja e estávamos lá meia hora, que para ele devia ser o dia inteiro, este lado do tempo e do lugar, e meia hora, já não quer estar aqui. Saía. E depois, mas eu não quero que venhas comigo, mas porquê é que estás sempre comigo? Mas tu nunca estavas comigo, mas porquê é que eu não posso abrir a porta? Mas porquê? Porquê é que eu não posso fazer isto? E eu tinha que arranjar, mas deixa-me ir contigo. Não, mas eu... Sempre, foi intenso. Eu posso lhe dizer que Não foram 5 anos, foram 50. Porque foi muito forte.
E a Paula andava atrás dele às vezes sem ele se aperceber.
Sem ele se aperceber. Eu passei a segui-lo. Tinha que arranjar aqui até algum sentido de humor. Quase que parecia uma inspetora. A seguir, a esconder-me. Depois ele percebia, havia certas áreas do caminho que eu tinha que me esconder e tinha que me aproximar, porque ia atravessar a estrada e eu tinha que estar logo ali. E ele olhava para trás e muitas vezes via-me e voltava atrás. Portanto, era sempre isto. E depois, de um dia inteiro assim, era o dia inteiro assim, depois vínhamos a casa a almoçar, tudo para ele era normal, porque muitas vezes nós almoçar, eu fazia sempre questão, portanto, eu sou uma pessoa de família, nós fazíamos as refeições sempre em casa, para isso tudo bem, até aí tudo bem, almoçávamos, já estou.
Querias sair novamente?
Já estou pronto. Eu fazia tudo a correr, eu tomava banho a correr,
para conseguir vigiá-lo em permanência.
Sim, já estava na rua. Acabávamos, quer dizer, não havia tempo. Já estava atrás dele, sempre atrás dele.
Uhum.
E às vezes não dava tempo de esconder, mas tu estás atrás de mim. Até que começou a ser cada vez mais difícil. Comecei a procurar ajuda, mas não havia. Comecei a ir à junta de freguesia, fui à Associação de Alzheimer, que tem um gabinete em Sintra que se chama Cuidar Melhor, e comecei à procura, eu tive que ir à procura. Só que isto coincidiu com uma coisa que eu não estava à espera. Esse familiar direto do meu marido estava a fazer um processo de interdição sem eu saber. Uhum. Estava em movimento, em documentos. Depois vim a saber que levou o pai a este médico sem eu estar presente, e interditar o pai para ser ele o representante geral, e tudo isto. O arranjar médico, o arranjar advogado, o arranjar quem é que me ajuda, a minha própria família, a nossa filha que não aceitou.
Também ficou em negação durante muito tempo?
Com 18 anos, não aceitou. E não aceitou outra coisa, ver a sua mãe como estava.
A abdicar tudo o resto.
Abdicar. E eu acho que houve uma revolta. Nós as duas estávamos zangadas. Eu pela doença do meu marido e a nossa filha pela escolha que a mãe fez.
Uhum.
E começou a ver como é que eu estava a ficar, que não havia forma de ajudar. As instituições diziam sim, nós recebemos, mas não nos responsabilizamos, porque não temos porteiro, não temos portaria. Se o seu marido fugir, nós não nos responsabilizamos. E as fugas começaram a ser cada vez mais difíceis, duas delas muito perigosas, em que eu não consegui saber, porque ele escondeu-se, percebeu que eu ia atrás dele, escondeu-se. E como é que é possível, durante tantos dias, houve um dia que se perdeu e foi muito perigoso. Foi muito perigoso.
Uhum.
Mas eu não tinha tempo para pensar e o que é que eu vou fazer. Porque eu tenho que fazer isto, porque entretanto o médico dá-lhe a medicação normal que eu hoje penso que se dá a qualquer doente com esta patologia. Mas acontece a pandemia. Deixamos de ter médicos. Deixamos de ter acompanhamento. O meu marido começou a ter surtos de ansiedade e de inquietação muito violentos. eu vou um dia a uma urgência e o fármaco que lhe dão transtorna-o completamente, estamos os dois uma semana sem dormir, dia e noite, e continuamos o dia a dia a fazer. Às 8 horas chegamos a casa, quando eu penso que quer descansar, e ele diz, eu não quero estar aqui. Mas o meu marido tinha a noção do caminho para a loja. Ele sabia aquele caminho quase matemático. A sua orientação para a loja era sempre a mesma, só que chegar à noite e... Não sei, eu hoje olho para trás, eu não sei como é que consegui.
Como é que consegui?
Eu sei porque é que consegui, mas não percebo como é que consegui.
Doutor Ricardo Taipa, a Paula fez-nos aqui um relato muito impressionante do que é cuidar de alguém com demência. A demência, como eu referi na introdução, é um termo genérico que abrange várias doenças. Começava por lhe perguntar o que é que se sabe sobre a causa destas doenças?
Assim, a Paula, sem dúvida, fez um relato, além de ser muito impressionante e pessoal, e infelizmente semelhante a milhares de famílias, toca em pontos, em quase todos os pontos do percurso da demência. Mas pegando na sua pergunta em particular, sim, a demência é um termo genérico. Basicamente, o que significa é que alguém, a partir de determinado patamar, começa a perder capacidades cognitivas. Quer seja a memória, quer seja a orientação espacial, quer seja a linguagem, como era no caso do marido, e essa perda progressiva das faculdades desencadeia aquilo que a gente chama um processo de demência, que é alguém que perde a sua capacidade cognitiva prévia e começa a ficar dependente ou começa a ter impacto nas suas atividades vidas diárias. E eu às vezes dou um exemplo que é como a febre, ou seja, a febre pode ter muitas causas, uma pneumonia, pode ser uma infecção urinária, pode ser muita coisa. A demência não deixa de ser a mesma coisa. É um mesmo conjunto de sinais e sintomas, mas a causa subjacente pode ser muito, muito dispar. E nós podemos basicamente agregá-las em as mais conhecidas, que são as doenças degenerativas, que é a doença de Alzheimer é a principal e a mais frequente, mas depois há muitas outras, demência frontotemporal, a demência de corpos leve, demência associada à doença de Parkinson, há muitas demências chamadas degenerativas, mas depois temos outro tipo de demências, também frequentes e com abordagens e tratamentos completamente distintos. Há demências associadas a múltiplos AVCs, a demências associadas a traumatismos crânioencefálicos repetidos, a infecções do sistema nervoso central, e todas elas concorrem para o mesmo princípio, que é a perda destas faculdades que nos caracterizam a nós, a seres humanos, para um patamar inferior e muitas delas progressivamente até um declínio inevitável, até um estadio avançado, como estava a descrever a Paula.
É sabido que com o envelhecimento há determinadas alterações no cérebro que provocam alguma diminuição da memória, nomeadamente da memória a curto prazo. Qual é a diferença entre esse processo, digamos que é natural e que é inevitável, e uma situação de demência?
Eu costumo dizer que o cérebro é o órgão que melhor envelhece, porque nós, aquilo que a gente faz aos 20 anos a correr, já não faz aos 30 ou aos 40, mas aquilo que fazemos aos 60 ou aos 70, do ponto de vista cognitivo, às vezes até é melhor do que o que fazemos aos 30, dada a experiência, a capacidade. Mas há um processo de envelhecimento natural, como disse bem. E esse processo natural, que é chamada senescência, que é comum a todos os tecidos, e o cérebro é um deles, caracteriza-se por um tipo de dificuldades, ou de menor performance, por assim dizer, que nós tínhamos que éramos mais novos. Rapidamente basicamente é a capacidade de raciocínio mais rápido, de executivo, saltar entre funções com alguma facilidade, manipular assim a memória RAM, por assim dizer. Mas essa pequena perda de performance tem um ritmo muito lento, é comum a todos nós. A diferença do envelhecimento para a demência é que essas dificuldades, além de começarem a ir, depois vão para outras localizações do cérebro e interferem com outras capacidades, mas essencialmente é a gravidade ou a severidade dessas dificuldades e o perfil progressivo. Por isso é que muitas vezes é difícil, numa fase inicial, ter a certeza absoluta se trata de uma demência a início ou simplesmente de um processo de envelhecimento naquela fase. Por dizer que a gente, muitas vezes, temos uma primeira fotografia e nós, para termos a certeza de um processo demencial, à data de hoje, Não quer dizer que no futuro não tenhamos outros apoios, meios auxiliares de diagnóstico. Precisamos de um filme, precisamos de algum tempo para perceber o perfil da dificuldade e não só a dificuldade em si.
E é isso que muitas vezes acaba por atrasar os diagnósticos, também comprometendo a eficácia de alguns tratamentos, não é?
Sim, infelizmente, à data de hoje, o tratamento para a demência, ou melhor, o tratamento para as demências degenerativas, okay? Vamos colocar de parte a demência vascular.
As provocadas por AVCs, etc.
Pronto,
sim.
Porque essas têm, pelo menos, prevenção um bocadinho diferente da doença de Alzheimer ou outras, não são muito eficazes. A verdade é mesmo essa. Aquilo que a gente faz, essencialmente, é tentar maximizar outros circuitos que ainda não estão em sofrimento, com os medicamentos que estamos ao nosso dispor, mas tratamentos modificadores da doença, isto é, que permitam que ela se atrase ou até eventualmente parasse mesmo, isso não existe. Uhum. Por isso o atraso no diagnóstico é somente mais um atraso no bem-estar social do próprio doente e família. Quanto mais cedo perceberem o que se está a passar, mais cedo se vão organizar e, particularmente, mesmo pessoas em idade laboral, que tem muitas implicações, mesmo com a pessoa que está a trabalhar. Começa a ser questionada, por exemplo, eu faço uma consulta mais dedicada a demências de início precoce. São pessoas que frequentemente tiveram problemas no emprego, começam a não ter a performance que tinham antes, começam a ser questionadas. Como a Paula disse bem, as pessoas geralmente não têm noção das dificuldades, não têm crítica, porque o cérebro não tem essa capacidade de perceber o que está a acontecer, porque ele está doente. Eu costumo dizer que quando a gente parte uma perna, percebe, né? Dói, está partida, está fraturada e percebe-se o que está a acontecer. Aqui é dramático, porque é o nosso cerne, onde a gente percepciona todas estas dificuldades, desejos, emoções, é no cérebro. E quando o cérebro está doente, todo esse raciocínio fica um bocado enviesado. E esses doentes muitas vezes têm problemas laborais, acabam às vezes de serem despedidos ou dispensados e 2 anos mais tarde percebe-se que aquilo já era um processo demencial em curso. Por isso, quanto mais cedo percebermos o diagnóstico que se passa, tem impacto na vida das pessoas. Isso não tem dúvida nenhuma. Esperemos que a curto prazo tenha impacto no tratamento em si. Isso sim.
A Paula também nos fez algumas referências a isso, a comportamento agressivo em alguns casos. E, de facto, sabe-se que, além da deterioração das funções cognitivas, a demência pode provocar instabilidade no humor, alterações de comportamentos. Como é que isso se processa?
Pois, eu costumo dizer que o amor está no cérebro, não está no coração. O amor, a ansiedade, a incerteza, ou seja, tudo isto é processado no cérebro. E nós temos demências que afetam, de uma forma até bastante inicial, estruturas importantes para o processamento destas emoções, uma amígdala, mesmo regiões do sistema límbico. São áreas anatómicas que estão dentro do cérebro, ou seja, o cérebro não é todo ele igual, tem áreas especializadas, apesar de todo ele estar conectado, por um lado, ou seja, se essas áreas começam a ser afetadas há de início, a pessoa tem uma alteração do comportamento e personalidade, porque a própria doença está a afetar a zona para a qual esse comportamento e personalidade é processada, mas depois pode ter uma alteração do comportamento e personalidade também reativa ao que está a acontecer. Ou seja, eu não percebo como está a acontecer, começo a ficar ansioso, começo a ficar perturbado,
revoltado
com quem, geralmente com quem está mais próximo, que é aquela pessoa, como a Paula estava a dizer bem, que passa diariamente com ele, que o persegue, que o questiona, que está sempre ali, que antes não estava, e começa-se a criar ali uma instabilidade emocional. Ou seja, há estas duas estruturas, ou melhor, estas duas causas, por assim dizer, uma estrutural mesmo, do processo em si, outra reativa a um processo que está acontecendo em outro sítio. E por isso, a alteração do comportamento e o humor, a ansiedade, a depressão, mas mesmo outros comportamentos, fazem parte da demência, assim como a memória e a orientação espacial. Agora, nós não estamos tão habituados a associar esses sintomas à demência. O que, e só para acrescentar, muitas vezes uma fase inicial também dificulta o diagnóstico. Um doente que vem com, imagina, um doente relativamente novo, ou mesmo não sendo novo, e que vem com uma ansiedade, uma depressão, mais parado, mais ausente, não é tão fluido no raciocínio, muitas vezes os sintomas cognitivos são interpretados como uma depressão e durante algum tempo a depressão é o diagnóstico estabelecido e só depois, ou por não resposta ao tratamento normal da depressão ou porque começam a surgir outras dificuldades, se faz luz que realmente provavelmente não é só uma depressão, é mais alguma coisa a iniciar-se.
Uhum. E garantir, como a Paula fez ao longo de todos estes anos, que a pessoa se mantém ativa, que é estimulada com, enfim, atividades que exercitem a sua memória, a sua atenção, etc., Isso também é essencial para fazer com que as pessoas mantenham algumas capacidades por mais tempo. Mas a verdade é que ainda existem, de facto, muito poucas respostas a este nível e os cuidadores acabam por ter, muitas vezes, muito poucas ajudas.
Pois, há várias dimensões na demência. Há o diagnóstico precoce, e perceber o que é que se passa. Há o desenhar tratamentos para essa doença e há o que nós temos em cima atualmente, que é cuidar destes doentes. Os cuidados com demência no Reino Unido, eu acredito que em Portugal seja mais ou menos igual, custam mais do que o cancro, por exemplo, ou as doenças cardíacas. E mais de 50% desse gasto é com os cuidadores, ou seja, são pessoas que abdicam da sua profissão, que se dedicam várias horas a cuidar dessa pessoa e o desgaste emocional que provoca nessas mesmas pessoas. Ou seja, é realmente uma doença que afeta de forma transversal uma família que a pode deixar mesmo em dificuldades. E é uma verdade, não há uma resposta estruturada na sociedade ou no Serviço Nacional de Saúde, onde quer que seja, que permita nós termos um percurso articulado em que a pessoa pode ser doente em Arcos de Valdevez, como ela falou, ou em Lisboa ou no Porto, e os circuitos são todos muito dispares, muitas vezes dependentes de apoio social, paroquial, dos centros de dia, destas pessoas que abdicam da sua vida para cuidar destes mesmos doentes. Mas temos situações dramáticas de famílias que têm que perder o emprego para cuidar e depois perdem o emprego também já não conseguem cuidar, começa a faltar tudo.
Paula, a Paula resistiu durante anos de facto a internar o seu marido numa instituição para garantir que ele continuava a ser estimulado, que se mantinha ativo e que era cuidado com amor. Mas a verdade é que o impacto que estes 5 anos tiveram na sua vida, aliás já nos disse que não pareceram 5 anos, pareceram 50, foi de facto um impacto brutal. Como é que se sente agora ao fim destes 5 anos? Enfim, como é que lidou com isto tudo? Como é que se protegeu para a própria Paula não colapsar com o peso de toda esta situação?
Eu gostava de ter assim uma resposta direta, mas eu não sei. Eu tenho a certeza e vou falar de amor. E tanta vez ouço a palavra amor e acho que estão a torná-la vulgar, porque amor é ação. E eu fiz porque não sabia fazer de outra maneira. Logo, eu sabia, portanto, tem muito a ver também com a minha forma de estar na vida, com a minha espiritualidade, com as coisas em que acredito, com a minha família, com a minha história que eu tenho com o meu marido. Portanto, nós temos 27 anos de vida.
De vida em conjunto
e casámos há 8 anos. E eu não queria acabar essa história. Uma coisa eu tinha a certeza, eu não queria interná-lo. Isso eu tenho a certeza, eu não queria interná-lo. E queria estar ao lado. Queria estar sempre ao lado, queria caminhar ao lado. Não à frente, muitas vezes, a maior parte das vezes ia atrás. Mas eu queria estar ao lado, eu queria... Tem de ser, não... E depois é assim, não há outra forma. Quando nós decidimos que queremos estar ao lado, não há outra forma. O que é que aquele dia nos dá? E nós temos que resolver. O que é que acontece? A fuga, o desaparecimento, a doença a avançar, mas temos que resolver. O processo médico-legal, a ajuda que não chega... Inscrevi-me em grupos psicoeducativos, fiz-me sócia da Associação de Alzheimer, falava a tudo e a todos. Eu caminhava ao lado, mas também fazia um caminho
por si própria, né?
para estar sempre informada da doença. Só que é uma luta desigual, porque a doença vai avançando. E por muito que eu lá estivesse ao lado, eu não conseguia vencer, porque ela está sempre, sempre... O dia da amanhã é diferente do dia de hoje. E o que eu interpreto naquela ação, depois já não acontece igual. E a resposta que dou num determinado acontecimento, não posso dar noutro.
Mas em alguns casos, com a perda de memória, com a perda de faculdades, com as próprias alterações no comportamento, na personalidade da pessoa, de alguma forma é como fazer o luto de uma pessoa que está viva? Ou seja, o marido que conheceu, por quem se apaixonou, por quem esteve todos Sim. aqueles anos até ao início da doença,
Sim.
é hoje outra pessoa.
É verdade. Eu fiz o luto recentemente, porque as perdas foram mais significativas, e fiz o luto numa semana que não foi de propósito, abri uma gaveta e estava lá umas fotos e umas cartas e o comprovar da nossa história, e nessa semana foi muito difícil, porque eu já não tinha o meu marido. E nessas formações que eu ia tendo com pessoas, psicólogos e assistentes sociais dentro da patologia, eu ia percebendo que iam-nos dando umas ferramentas que eram importantes, mas naquela altura o que eu precisava... Eu sei que há um manual, havia um manual que nos ajudava em várias ocasiões como é que devíamos reagir, falar baixinho, nunca ser agressivo, ter sempre paciência, mas na realidade isso é impossível. É impossível termos paciência 24 horas por dia. É impossível, nós temos que... Eu também tenho que ser reativa. Muitas vezes eu estava farta. Como é que eu vou falar devagarinho? Como é que eu vou ser calma?
E a própria Paula estava desesperada.
Eu estava desesperada.
Com uma ajuda que não chegava, não é?
É mesmo essa expressão. Eu estive desesperada.
Paula, posso só acrescentar uma coisa à Paula?
Claro, claro.
É importante isso que ela está a dizer, até porque uma das coisas que existe, e penso que é o que a Paula também tem tentado dizer, eu tento explicar isso às minhas famílias, é que existe esta sensação de culpabilidade do abandono, ok? Mas a determinada altura, como a Paula está a dizer, é humanamente impossível, até para o próprio, 24 horas por dia, dar os melhores cuidados que se quer à pessoa que se ama. E há uma altura em que pode mesmo não ser possível isso acontecer.
As pessoas muitas vezes resistem por culpa de institucionalizar o seu familiar,
claro, porque
mas acaba por ser pior.
Porque querem tê-lo o mais perto possível, porque acham que conseguem dar-lhe melhores cuidados, ou porque a pessoa em determinada altura disse que nunca queria ser institucionalizada, e é essa sensação de resistir a essa procura de cuidados mais permanentes, por assim dizer. Mas em boa verdade, muitas das vezes, é preferível... E os melhores cuidados podem-se, nessa altura, já não ser aqueles que eu consigo dar em casa sozinho.
Até porque os cuidadores muitas vezes, de facto, entram num estado de desespero, de esgotamento físico e mental.
Por isso é importante que a Paula também, este testemunho dela, até para outros cuidadores que percebam que a Paula passou pelo mesmo. E apesar de ter sido uma cuidadora e continuar a ser de exceção, sem dúvida, a determinada altura esgotou. Era só também realçar isso para quem nos está a ouvir.
A Paula, de facto, depois de vários pedidos de ajuda sem resposta, acabou por encontrar uma solução num centro de dia da Casa de Saúde da Idanha, onde neste momento o seu marido passa aos dias. A Paula vai buscá-lo todos os dias às 5 da tarde. Que mudança é que isso trouxe para si?
A mudança começou no dia que o meu marido entrou nas Irmãs Hospitaleiras. E que a enfermeira-chefe que nos veio receber, lá está, o meu marido não sabia para o que ia, e eu sabia que ia ser difícil estar preso pelo menos 7, 8 horas por dia. Mas vou responder à sua questão, começando com esta afirmação que fez toda a diferença. A enfermeira-chefe veio-nos receber e disse: agora vai cuidar de si. Porque nós, a nossa equipa, vamos cuidar do seu marido. Isso fez toda a diferença. Foi muito difícil porque eu deixei de ter vida. Quando decidi estar ao lado, Eu deixei de ter vida e foi muito difícil, de repente. Eu não quero dar esta comparação, não quero ser injusta, mas é como o recluso quando vem cá fora e tem outro dia, tem uma noção de realidade completamente diferente. E eu disse, e agora? Paula, que vida é a tua?
Agora que ele está 7 ou 8 horas
agora
por dia.
Agora que tens mais liberdade, que vida é a tua? E vamos fazendo, porque se nas formações me diziam, isto é um processo, é mesmo um processo, só que é um processo individual. E quando o Américo entrou, eu disse que, como eu não tinha médicos à altura, inclusivamente nós não temos médico de família até à data de hoje, não tinha nenhum médico que tivesse simpatia e que tivesse a seguir o meu marido, e eu disse, com esta equipa multidisciplinar que vocês têm, eu dou-vos carta branca para que façam melhor. O meu marido foi medicado. Aí também foi difícil para mim, porque até fazer o ajuste da medicação, porque uma coisa que eu não sabia, lá está, a inocência e a falta de talvez algum egoísmo da minha parte, de querer sempre... Eu quero preservar a essência do meu marido e eu vou preservá-la até o mais tarde possível. Estes doentes chegam a um ponto, como não sabem, como nas características do meu marido, são capazes de atirar por uma janela. Com esta necessidade de movimento, eu sei que há casos, porque esta instituição... Que por favor, deixe-me dizer que é uma instituição de excelência e obrigada pelo trabalho de dignidade e de rigor que fazem. Também fazem trabalho domiciliário e eu não sabia, mas há uma realidade. Há cuidadores que têm as casas completamente seladas porque estes doentes saem pela janela. E eu sei que é verdade, porque eu fechava tudo e o meu marido saltava ao portão. Ele só queria andar. E, portanto, teve que ser medicado, para terminar este lado da medicação. E foi difícil estabilizar, porque eu sempre disse, eu não quero o meu marido adormecido. Eu quero ao máximo... Mas lá está, também há um estigma por falta de informação e por talvez por um cuidar mais conservador e dos filmes que eu via, que é aqueles doentes com estas patologias a babarem-se, a estarem fechados, a estarem quase numa cela porque vão fugir, porque vão bater, porque são violentos. E eu, sem querer, hoje percebo que não é assim. Não é assim. E há termos técnicos que nós... vão ser amarrados. Não, há termos técnicos que hoje se usa para não ser tão chocante quando dizem ao cuidador que naquele dia... não é o caso do meu marido, mas é outros que eu vejo, porque cada vez estão a ser... estão a entrar pessoas cada vez mais cedo na sua faixa etária. Que dá que pensar. Uhum. Que dá que pensar. Entraram há pouco tempo 2 utentes com 50 e poucos anos. Dá que pensar. Talvez numa fase inicial. Pronto, o meu marido não entrou numa fase inicial. A doença vai seguindo o seu rumo. Como ele está muito bem cuidado, em casa e na instituição, às vezes eu penso que a doença está a regredir, mas não está. Explicaram-me na instituição que veja esta doença como umas escadas a descer. E nós fazemos de tudo para ter o utente sempre no mesmo degrau. Mas não tem ilusões, porque é uma escada a descer.
Deixa-me só pegar nessa dica para voltar aqui ao Dr. Ricardo e perguntar, neste momento já nos explicou que de facto a terapêutica não é particularmente eficaz, sobretudo não consegue reverter a doença, ou seja, fazer os doentes subirem as escadas, para pegar nesta metáfora que nos deixou a Paula. Do ponto de vista da prevenção, alguma coisa que seja possível de fazer para prevenir ou pelo menos retardar o aparecimento de uma situação de demência?
Sim, ou seja, globalmente sim. É claro que há fatores que nós não controlamos, fatores genéticos, desenvolvimento da doença por causas que ainda não desconhecemos, mas nós sabemos que há um conjunto de fatores e de hábitos de vida que nós podemos ter que poderão ou prevenir ou fazer com que apareça mais tarde ou quando a gente, se tivermos demência, temos uma capacidade de resiliência maior numa fase inicial da doença. E esses passam por fatores de risco, controle de fatores de risco, a gente chama fatores de risco vascular, um doente que tem uma hipertensão controlada, diabetes, colesterol, fisicamente ativo, sabemos que é bastante importante o exercício físico. Uma coisa que se fala pouco, que é a socialização, sabemos que estar socialmente ativo é algo que enriquece a rede neuronal e protege o cérebro. Por isso todo, e eu costumo dizer que um corpo saudável, mente saudável. Por isso, controle de fatores vascular, exercício físico, socialização, tudo isso são fatores que ajudam a que a demência possa não aparecer ou se aparecer, apareça numa
severidade. Fatores protetores, digamos assim, de alguma forma.
Sim. E claro, evitar todos os outros fatores de risco que a gente conhece, né? Tabagismo, álcool exagerado, claro. Todos esses fatores que a gente sabe que está associado à demência, evitá-los.
O Sr. Doutor coordena um Banco Português de Cérebros, coordena, peço desculpa, que recolhe tecido cerebral para estudar melhor estas doenças. Que forma é que pode ajudar a desenvolver novos tratamentos?
É assim, nós neste momento estamos num ponto de viragem, apesar de tudo, em termos de tratamentos, porque ao fim de 30 anos da teoria de que, no caso do Alzheimer, que há uma proteína que teria envolvida na doença, agora temos um fármaco que terá, em ensaios clínicos, mostrado que poderá ter algum efeito, ainda que modesto, em umas fases muito iniciais da doença, mas é o primeiro fármaco que aparece em muito tempo para a doença de Alzheimer, que poderá ter algum efeito na doença em si. E isto começa também com o estudo dos cérebros, começaram com Alzheimer, em 1900, para perceber qual é o mecanismo que leva à demência. E, no fundo, aquilo que um banco de cérebros tenta fazer, não só para a doença de Alzheimer, mas para vários tipos de doenças neurológicas, é com o tecido que nós recolhemos, neste caso, pós-mortem, após a pessoa ter falecido, tentar perceber que cascatas moleculares, que áreas mais envolvidas, juntar vários casos, perceber o que é que têm em comum, o que é que são diferentes, e tudo isto numa espécie de rede internacional, para tentar encontrar qual é a causa, porque é que aquela célula morreu, porque é que aquela célula está a morrer naquele doente em particular e naquela doença em particular. E apesar de hoje em dia termos no nosso repertório, ou à nossa disposição, modelos animais, culturas solares, o cérebro continua a ser um bom mistério. E há muita coisa que só acontece mesmo no tecido cerebral humano. E continua a ser muito, muito importante termos este tecido para estudarmos a doença, para a partir daí sim, sabendo qual é a causa em particular, desenvolver mecanismos, ou neste caso medicamentos, que possam atacar esse processo.
Uhum. Já nos falou, de facto, deste tal novo fármaco que promete aqui uma nova esperança, mas realisticamente, que expectativas é que podemos ter relativamente à descoberta de uma cura para estas doenças?
Eu diria que não sou muito otimista numa fase assim, numa escala temporal relativamente curta, mas diria que o que se tem construído nas últimas duas décadas de conhecimento irão permitir, pelo menos em algumas destas demências, desenvolver medicamentos que possam modificar o perfil delas. E no caso em particular da convidada que está aí comigo, se conseguíssemos com que o marido ficasse numa escada em que permitisse ainda ter uma vida em comunhão com a família durante mais uma década ou década e meia, isso já seria um ganho enorme, à semelhança do que acontece neste momento na área da oncologia, em que temos doentes que têm cancro, que não é curável, mas que vivem com o cancro, uma vida normal, durante 10, 12, 15 anos, a tratá-lo sintomaticamente. Para ser mais concreto, acho que ainda estamos longe de fármacos claramente modificadores daquilo que a gente conhece hoje na doença de Alzheimer. Acho que a grande revolução, e essa sim está a caminho, é o diagnóstico mais precoce possível. E isso poderá ser um passo para novas terapêuticas, porque se nós conseguimos identificar um potencial doente com sintomas ainda muito específicos ou muito, muito genéricos, em que ainda tem muitos neurónios para poupar, a probabilidade de conseguirmos um medicamento que seja
que
eficaz.
Proteja esses neurónios, exato, que ainda não foram afetados, digamos,
exato,
assim.
Porque nós hoje em dia já estamos, a ideia que ficou nas últimas décadas é que nós estávamos a tratar já um caminhão encontra uma parede, já a alta velocidade, e nessa altura que estamos a tentar parar, e já não é eficaz. Nós conseguimos antecipar que isto irá acontecer, por isso, eu não vejo assim como forma muito distante, turística, que o rastreio da doença de Alzheimer começa a aparecer a partir de determinada idade, como se faz rastreio oncológico para determinadas doenças, se nós conseguimos realmente desenvolver algum fármaco, identificando essas pessoas que têm um potencial muito elevado de doença de Alzheimer, possamos intervir nelas e sim aí mudar completamente
intervir
o paradigma.
A priori, não é? Intervir, digamos, antes da própria doença se vir a manifestar.
Sim, porque a doença manifesta-se é um processo biológico que já está em curso às vezes há 15 anos atrás, sabemos isso. 15 anos antes começa o processo em curso e só depois é que começam os sintomas, ou seja, já estamos muito à frente do processo para intervir.
Paula, mesmo para terminar, e depois deste testemunho que generosamente partilhou connosco sobre a experiência de cuidar diariamente de uma pessoa nesta situação, perguntava-lhe se quer deixar alguma mensagem para quem nos está a ouvir e que possa estar a passar pelo mesmo relativamente a um marido, uma mulher, a um avô, uma avó. Como é que, do lado do cuidador, como é que o cuidador pode proteger-se também, enfim, como é que pode lidar com uma situação destas, desde logo aceitar a situação, porque nos disse que começou por entrar numa fase de negação e de zanga, como é que pode, enfim, aceitar e depois também proteger-se para sobreviver o próprio cuidador a isto o melhor possível?
Cuidar, quem escolhe cuidar, tem que ter a noção que é um processo individual e não pode sentir culpa de todas as emoções porque vai passar. São emoções e sentimentos muito fortes e que passamos por eles.
De raiva, de zanga, de revolta?
De zanga, de raiva, de tristeza, de cansaço, muitos sentimentos. E muito confusos, porque fisicamente nós já estamos sobrecarregados, mas continuamos tristes, mas queremos continuar a cuidar e queremos segurar o nosso familiar. Nós queremos segurá-lo.
Da tal escada que só desce.
Nós queremos segurá-lo. E hoje o meu marido já está muito dependente, mesmo, e eu continuo a segurá-lo para lhe dar autonomia naquilo que ele ainda pode fazer. E continuo a segurá-lo. E o que eu quero dizer, e queria deixar aqui um muito obrigado a quem cuida, porque há muitos familiares que não podem economicamente colocá-los numa instituição. Também não há muitas instituições direcionadas às demências, porque são específicas na sua estimulação, na sua forma de cuidar, na sua forma de lidar com o doente, são específicas, não são centros de dia padrão, portanto não há muitos, mas dizer, se for possível, tenham esperança, porque um dia vai ser melhor, não vai ser sempre assim. Porque um dia eu pensei, Paula, tua vida vai ser só esta, não foi.
O que é que sentiu nesse momento em que achou que a sua vida ia ser apenas aquela?
Que seja. Porque eu não vou deixar de cuidar. Que seja. E eu vou mantê-lo, ao máximo, aquele marido que eu me lembro. Não é possível. Não é possível. Nesta doença não é possível. Muitas vezes não dá dor física, ainda bem, não estamos a ver o nosso familiar com dores. Mas é muito doloroso porque não podemos falar da história, deixamos de ter ombro. Hoje ensinamos, amanhã voltamos a ensinar. É uma doença ingrata. É, sei lá. Mas se um dia pensei que seja, Paula, se for como é, que seja. Mas vais continuar a fazer o que a tua consciência diz. E foi diferente. Porque um dia chegou a mão que eu tanto pedi e queria só dizer: é bom o que vem nos manuais, mas nós não precisamos só dos manuais. Nós precisamos de físico, de alguém que chegue, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas.
Que vos amparem, que vos ajudem também.
Sim, porque nós estamos a ler. Sim, é muito bonito ler, mas vamos ler e naquele momento que eu preciso de ajuda eu vou ler? Não, eu quero alguém que venha e que me diga o que disseram as irmãs hospitaleiras. Agora vai cuidar de si. E eu renasci.
Paula, muito obrigada.
Obrigada eu.
Por este testemunho.
Obrigada eu.
E pela generosidade da sua partilha. Infelizmente chegámos mesmo ao fim do nosso tempo. Obrigada ao Dr. Ricardo Taipa também.
Obrigada, doutor.
Na próxima semana estará cá Helena Bento para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita. O podcast Que Voz é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. A todos os que nos ouviram, muito obrigada e até para a semana.
Esta é a nossa voz, a voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Médis.